Aleluia, glória a Deus, bom estarmos aqui juntos. Bom foi ouvir a saudação do Rafael, bem que o Espírito poderia se apoderar do Rafael e ele continuar pregando aqui, que você trouxe, Rafael. Espero que você leve lá em Londrina, medite no que você disse aqui, leve lá, que eu já fui consolado com a tua saudação já. Aleluia, bom ver você, meu irmão. O que o Josué leu agora, desse capítulo 10 de Atos, o que diferencia daquele momento com este momento? Primeiro, diferencia de que o Edson não é Pedro. Pedro era um homem desconhecido daqueles gentios, era o primeiro momento com aqueles gentios. Então, Pedro não estava com o rótulo. Vocês me conhecem, alguns aqui, há mais de 20 anos, então, quando viram eu vindo para cá, provavelmente já tem uma noção do que eu vou falar, como eu vou falar. Vocês já conhecem os meus defeitos, e talvez por conhecer os meus defeitos, vocês podem ser impedidos de receber a visitação do Espírito pela palavra. Que Deus dê graça a vocês e não se apeguem aos meus defeitos, nem às minhas virtudes também. Mas se apegue à palavra, porque o que diferenciou aquele povo é que eles não olharam para o vaso, não olharam para o rótulo, eles ficaram somente com o conteúdo. Quando você vai no mercado comprar um pacote, o que te interessa é o rótulo, o pacote ou o que está dentro? É o que está dentro. Claro que nós olhamos o rótulo porque buscamos a melhor qualidade, né? Então nós olhamos ali os ingredientes. Mas o que nós queremos mesmo nos alimentar, por exemplo, um pacote de arroz, né? Por exemplo, um pacote de feijão caldo bom, né? Então você vai ali, está escrito caldo bom, né? O que diferencia de que aquele feijão vai ser um caldo bom é você pegar aquele feijão, tomá-lo para si, prepará-lo adequadamente e ingerir. Aí ele vai ter efeito. O rótulo não serve de nada, isto é, esse homem daqui não serve de nada, mas a palavra de Deus sim. Por isso tome da palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Rafael nos falou que um homem ele falou assim, a gente fala, o que nos evidencia como cristão? O que nos evidencia como cristão é de que nós andamos com Deus no mundo, e é essa palavra que eu quero ministrar. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, no versículo 12, ele teve a revelação da parte do Senhor do que é o homem que não evidencia de que é um cristão. Isto é, Paulo trouxe detalhadamente o que é o homem separado da vida eterna. E ele disse assim, escrevendo: naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Querido irmão, você está andando neste mundo, certo? Sim, nós estamos no mundo, nós vivemos aqui neste mundo. Nós dependemos deste mundo, dependemos do ar, da comida, da água, dependemos do nosso trabalho, da nossa casa, carro, tudo isso que envolve as necessidades do mundo. Nós estamos no mundo. Agora, o detalhe mais importante: você está no mundo, com Deus ou sem Deus? Esse é o ponto nevrálgico, o ponto sensível. Estou no mundo com Cristo ou sem Cristo? Estou no mundo separado da comunidade do povo escolhido, Israel, que tipifica a realidade que é a nossa hoje, a igreja? Eu estou no mundo estranho às alianças, sem saber que aliança é essa, afinal? Que aliança? Eu sei de aliança de casamento. Mas essa aliança é de um casamento eterno, de um pacto eterno com Deus vivo. não tendo esperança, isto é, não apegado à esperança desta terra. Queridos irmãos, o mundo nos dá muitas esperanças, e alguma delas, esperanças boas, e necessárias, e bem-vindas, inclusive. Por exemplo, um jovem que está ali desejoso em querer dirigir o carro, faz ali autoescola, né? E naquele exame ele é bem-sucedido, é aprovado. A esperança dele foi o quê? Concretizada. Que alegria! Aquela pessoa que consegue passar na universidade, no vestibular, que alegria! Quando nós alcançamos aquilo que esperamos neste mundo, nós temos alegria. Agora imagine quando nós alcançamos a esperança da nossa fé sendo plenamente satisfeita, que é a vida eterna com Deus, de viver eternamente com Deus, de não correr nenhum risco de perder isso, quando o Filho de Deus voltar e nos chamar para o seu reino eterno. A nossa esperança maravilhosa será concretizada. É essa esperança que muitas pessoas andam no mundo e não têm. E vem a segunda, o outro estado que Paulo fala aqui: e sem Deus no mundo. O grande desejo de Deus, o grande projeto de Deus, desde o momento da queda do homem, foi de restaurar a comunhão do homem com Ele. Porque Deus sempre quis ter comunhão com o homem. Deus não foi o causador do rompimento da comunhão, mas sim o homem. E Deus, desde aquele momento, a essência da criação, Deus criou o homem para estar com ele. Quando nós lemos Gênesis, vamos lá em Gênesis capítulo 2, quando o Senhor criou o último ser, o homem, ele criou, ele fez esse homem da onde? Da terra, do mundo. E aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 8, diz assim, antes disso, o 7, Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, o homem foi feito alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Queridos irmãos, Deus, lá fora, da terra, do mundo, fez um homem. Aí ele pegou esse homem, pinçou ele, e colocou no jardim do Éden, aonde Deus habita, aonde Deus se relacionava com ele, aonde Deus tinha comunhão com ele, aonde tinha uma vida dinâmica, ativa, de alegria, de regozijo, de paz, de harmonia, um relacionamento íntimo. Adão desfrutava da presença de Deus, Adão e Eva. Deus vinha passear na viração do dia para conversar com eles. Deus confiou em Adão um poder tal para ele dar nome a todos os seres. Adão conversando com Deus: será que eu chamo esse animal de cachorro ou de gato? Aí Deus: Adão, fique à vontade, então eu vou chamar de cachorro. Maravilha, que nome lindo que você deu, Adão. Era uma amizade tão intensa que nós não temos dimensão disso. Nós experimentamos um pouquinho hoje nas nossas adorações. Com cânticos preciosos nós louvamos ao Senhor, quanta essência de Deus tinha em cada louvor, cânticos assim, cheios de profundidade, cheios de realidade, pelo menos da parte de Deus, talvez da nossa não, mas da de Deus é. Ele é exaltado, Ele é grande, Ele nos dá vitória contra o inimigo, ainda que nós, talvez não, mas Ele disse. Adão estava nesse momento tão glorioso, ele e Eva, que desfrute, que glória! E nessa comunhão, versículo 15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Deus confiou responsabilidades. E no versículo 16, ele deu ordem, ele deu mandamentos, ele instituiu uma lei. É uma lei de vida, não é uma lei de morte. É uma lei de vida. A verdadeira lei, irmãos, quando Paulo escreve aos Romanos, nós vamos ler esse texto, a lei do Espírito de vida, ela surgiu aqui. Não foi lá em Romanos, através de Paulo. Ela já existia desde o princípio. A lei da vida já existia em Deus. E ele estabeleceu aqui, olha a lei, olha, preste bem atenção, a lei do Espírito e vida aqui, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Árvore do jardim, prestem atenção, não é a árvore do mundo. A árvore do jardim, alimento santo, alimento puro, alimento eterno. Entende? Da árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus instituiu essa lei, dentro daquele ambiente, daquele jardim, da casa de Deus, daquele santuário do Deus vivo, do paraíso, existia essa lei. Eu te faço uma pergunta, principalmente aos pais, a nós pais, cabeças de lares, aos homens, na tua casa existe leis, normas, mandamentos? Sim ou não? Sim, né? Existem regras para serem vividas dentro da casa. O teu filho pode entrar no chuveiro e ficar lá 2, 3 horas tomando banho livremente? Não. Teu filho pode sentar na mesa, comer, esbanjar, vou fazer uma brincadeira, como um porco, deixar a mesa toda bagunçada? Não, existem regras, existem normas. Para qual fim? Para a harmonia, o bem-estar da família. Assim da Deus também instituiu leis, normas. Mas no jardim, qual é? Essa daqui: não tomarás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o Adão e Eva resolveram tomar, resolveram descumprir a lei do Espírito e vida, a ordem, o mandamento que Deus tinha dado. E a consequência dessa desobediência, nós sabemos que é a morte. Mas qual morte, irmãos? Eles foram fulminados na hora? Caíram mortos na hora, como foi ali com Safira e Ananias? Sim ou não? Não. Qual morte que eles tiveram? Aquela morte que Paulo relatou lá em Efésios 2:12. Sem Deus no mundo, eles foram expulsos do paraíso, eles foram lançados fora. Aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 23, o Senhor, que é perfeito e justo, ele teve que aplicar o seu justo juízo para com Adão e Eva, sendo que o juízo, a justiça de Deus, ela é perfeita, não tem falha, irmãos. Se você entender a justiça de Deus, mesmo que pareça algo que está trazendo algo ruim, mas a justiça de Deus tem vida, porque vai acompanhada da essência do próprio Deus. A varada de Deus tem vida, a correção de Deus tem vida. E quando Deus lança, como diz aqui, versículo 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, expulsou eles. Deus fez isso por causa do pecado que começou a habitar no coração do homem, por causa da desobediência a Deus. Eles foram para fora, e o Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra que fora tomada. Isto é, eles voltaram para aquele estado da onde eles foram tirados. Todos nós, todos os homens, nasceram separados de Deus. Somente um homem que veio e nasceu nesta terra e que era totalmente ligado e nunca se apartou de Deus, e este se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O primeiro homem já nasceu separado de Deus, e Deus, lembremos, irmãos, Deus o pinçou lá do mundo, da terra, e o colocou no jardim. Mas agora o pecado o separou e ele voltou para aquele estado. Mas Deus se propôs e projetou o plano para restaurar essa comunhão. É muito interessante que a vida de Adão e Eva, após esse episódio, houve desgraças. Seus filhos brigaram. Caim matou Abel. Mas, quando Deus, pela sua misericórdia, lhes deu mais um filho, diz lá, Gênesis 4, versículo 26, e a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Veja bem, no paraíso não era necessário ficar invocando o nome do Senhor. Não se faz menção de que Adão e Eva invocavam o nome do Senhor no paraíso. Por quê? Eles tinham um relacionamento íntimo e constante. Não haveria necessidade de ficar chamando Deus. Deus, venha cá. Invocar, o que é a palavra invocar? Ó, invocar é isso aqui, ó, é pedir para estar junto. É suplicar, é chamar. Venha cá, fulano. Então, a partir deste momento que o homem estava distante de Deus, a palavra Enos, esse filho Enos, ele significa ser humano, homem mortal, pessoa. A partir do momento que ele se tornou esse ser mortal, havia a necessidade de invocar aquele que é a vida, Deus. A necessidade de Deus. Nós, irmãos, invocamos a Deus por quê? Por que você invoca a Deus? Talvez você... A resposta é muito simples, porque eu preciso de Deus. Eu preciso do favor de Deus. Eu preciso da ajuda de Deus. Na minha angústia eu tenho que clamar pelo socorro dele, no meu sofrimento, na minha dor, nas minhas necessidades. Eu invoco a Deus para resolver meus problemas, para solucionar meus conflitos. Eu invoco a Deus para me sarar da depressão. Eu invoco a Deus para tudo. Eu preciso dele todos os dias, todos os momentos. Essa é a evidência de que andamos com Cristo e somos cristãos, porque nós invocamos o nome do Senhor, e a palavra nos dá uma garantia. Isso é garantia, isso não está baseado em você nem em mim, é Deus que falou: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A partir desse momento, Adão, a sua família, começou a invocar o nome do Senhor, porque eles careciam de salvação, senão eles iam continuar se autodestruindo. Isso ia acontecer. Então, passaram-se os anos, invocando o nome do Senhor, invocando o nome do Senhor, até que chegou o sétimo depois de Adão, Enoque. Em Gênesis 5, versículo 18. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Nasceu mais um filho. Lembre-se, nasceu Enos, começou a invocar o nome do Senhor, agora nasceu Enoque. O nome Enoque significa dedicado, consagrado, iniciação, iniciado. Algo novo estava para acontecer por meio de Enoque. Assim como algo novo aconteceu por meio de Enos, que começou a invocar o nome do Senhor, por meio de Enoque algo mais sublime começou. Esse homem dedicado, esse homem consagrado, Enoque, começou ali a se relacionar com a sua parentela, ouvir, a invocar o nome do Senhor. E diz ali, versículo 21, e viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Novamente, nasceu mais um. Quando Enoque nasceu, Adão tinha 622 anos. Adão já estava peregrinando. Irmãos, entendam que a contagem dos anos só começou a partir da queda. Antes da queda não tinha contagem nenhuma. Por quê? Vivia no paraíso, na vida eterna. Então Adão já tinha 622 anos na terra. Irmão, sabe o que é isso? Nós só olhamos e estamos lá, velhinho, cabelo branco. Irmão, é 622 anos que deixou de estar naquela comunhão perfeita e gloriosa com Deus. Sabe que pesa isso? É lamentável quando alguém deixa a igreja. A pessoa que mais sofre quando alguém deixa a igreja é o próprio Cristo. Quantas vezes Jesus Cristo é rejeitado? As irmãs que os maridos abandonaram seus lares, talvez vocês sintam a dor da rejeição, mas imagine a dor de Cristo que morreu por esses maridos, por essas esposas. Os pais que os filhos deixaram de caminhar na igreja, eu sei que vocês sofrem, mas imagine a rejeição, o sofrimento de Cristo por eles rejeitarem o amor dele na cruz. É muito maior. Adão, ele tinha consciência do seu mal, e ele estava 622 anos lamentando ter perdido aquele privilégio de estar numa comunhão tão íntima com Deus. E ele provavelmente falava isso à sua parentela. E quando Adão tinha 687 anos e Enoque tinha 65 anos, após ouvir tantas coisas de seu avô, avô não, tataravô, provavelmente Enoque chegou nele e falou assim: vô, como era? Como era Deus? Qual é a face dele? Como era a voz dele? O que, que ele dizia? Adão com certeza era um saudosista. Era maravilhoso, Enoque. Em palavras eu não consigo te dizer, Enoque. Você precisa andar com ele, Enoque. Aí você vai entender. Eu perdi, mas você, Enoque, nunca perca isso. Entendeu, meu neto? Vocês veem a instrução desse vô que fracassou, mas agora quer ver o seu neto acertar o alvo. Entendem? Enoque ouviu aquilo. E aí quando Enoque teve seu filho Matusalém, o nome dele tem um significado: após este o dilúvio virá. No versículo 22 de Gênesis 5: e andou Enoque com Deus. Eita, ele entendeu, ele ouviu a palavra do seu avô, ele entendeu o conselho do seu avô. Diz aqui que ele começou a andar com Deus depois que ele gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Quem, irmãos, vocês imaginam que inspirou Enoque a pôr o nome naquela criança de Matusalém? Quem vocês acham que foi? Deus. É o nome que nós daríamos aos nossos filhos? Você vê mais alguém na Bíblia com esse nome? Sim ou não? Não. É um nome feio, mas cheio de significado. Então Deus falou: Enoque, põe esse nome no seu filho, porque tem um propósito. Seu filho vai morrer um dia, mas eu vou trazer grande livramento sobre a terra após a morte do seu filho, que é através de Noé, o dilúvio, a purificação da terra e um recomeço. Enoque, e diz no versículo 23: e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Comunhão restaurada. Deus, como diz Isaías 57, versículo 15, vamos abrir lá. Olha a posição de Deus e a posição de Enoque nesse versículo. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, o alto e o sublime, que habita na eternidade. Aonde que Deus está? Na eternidade. E cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito. Ali é o local, ali é o espaço. Eu vou usar esse termo, mas não é bem exatamente, é porque a gente não consegue representar de uma maneira precisa, vamos dizer assim. O espaço geográfico divino que Deus habita é esse aqui. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também, aqui Enoque se encontra, como também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido e para vivificar o coração dos contritos. Esse é Enoque. Enoque estava numa comunhão com Deus, de andar com Deus, que cada vez que ele se deparava com Deus, o seu coração mais ficava contrito, quebrantado, mole, disposto à mudança, disposto a ser moldado como Deus é, ser santo como Deus é santo, ser puro como Deus é. Ele estava disposto, irmãos, prestem atenção, não é que ele já era. O único que nasceu santo, puro, perfeito, eterno, Jesus Cristo. Nós estamos em processo. A partir do momento que aceitamos a palavra de Deus, o Senhor começou essa obra e Ele a completará até o seu dia. Como Rafael nos disse, Ele virá buscar uma igreja que é você, de que maneira? Perfeita, sem mácula, adornada, linda. Enoque era, ele foi o primeiro a experimentar isso. Tal a comunhão que ele vivenciou durante os seus 300 anos seguintes, porque ele começou a andar com 65, os outros 300 anos dele foi só em ascendência, para com seus familiares, para com o mundo, ascendência para com Deus. Irmãos, glória a Deus se você tem ascendência no mundo, uma excelente carreira, glória a Deus pela sua profissão, pelas coisas que Deus te concedeu, glória a Deus. Mas querido, essa carreira, sem andar com Deus, você entra naquele estado que Paulo relatou, sem Deus no mundo. Enoque tinha, ele foi avançando, avançando, avançando nessa comunhão com Deus, chegou um momento que ele chegou àquela plenitude que Deus falou assim, Enoque, acabou, vem, você não vai ver a morte, porque tal é a tua comunhão comigo, que eu vou te arrebatar para a minha presença em definitivo, para sempre. Ninguém mais viu Enoque. Isto por quê, irmãos? Porque ele ouviu a Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele foi crescendo em ouvir a voz de Deus. Vamos fazer um pequeno exemplo. Vamos dizer que no primeiro dia, ele ouviu a voz de Deus por 10 minutos. Opa, maravilha. No segundo dia, ele aumentou para 11. No terceiro dia, para 13, e aí foi indo, entendem? Ele foi avançando nessa delícia de comunhão, ele foi aceitando os conselhos, as exortações de Deus no seu espírito, e foi se deixando ser trabalhado pela voz de Deus, pela palavra de Deus. Deus foi colocando os seus mandamentos no coração de Enoque, e Enoque foi recebendo, e aceitando, e se submetendo. Deus se alegrava em Enoque, porque ele ouvia a sua palavra e temia. Quando você ouve a palavra de Deus e teme, Deus se regozija. Agora, quando você ouve a palavra de Deus e rejeita, há um juízo de Deus separado para você. Isto é, as pessoas que estão sem Cristo, distante das promessas, distante das alianças, sem esperança e sem Deus no mundo, são as pessoas que não ouvem a palavra de Deus e não submetem aos seus mandamentos. É essas pessoas. Deus alcançou o primeiro homem, mas após isso, todo o povo de Israel foi levado cativo para o Egito. Os irmãos sabem, estou buscando meditar com os irmãos sobre os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos, eles têm um alvo, um propósito. Qual é? Restaurar a comunhão do homem com Deus. Os 4 primeiros estão direcionados do homem com Deus. Os outros 6 é do homem que anda com Deus para com seu próximo. Então, primeiramente, Deus quer restaurar a comunhão com este povo que ele acabou de libertar. Vamos lá, Êxodo capítulo 20, Então Deus foi lá, se manifestou gloriosamente no mundo. O Egito tipifica o mundo. Queridos irmãos, tem uma frase que eu me recorde, ela é citada duas vezes na Bíblia. A frase é a seguinte: vos tirei do Egito. Que frase! Vos tirei do Egito. O Egito tipifica o mundo, a vida mundana, a vida do pecado, a vida da desobediência, a vida da idolatria, mas não a idolatria às estátuas somente, a tudo aquilo que você levanta como um ídolo no seu coração. Como bem em outro momento eu disse, a tua profissão pode ser o teu ídolo, o teu pai pode ser teu ídolo, os pastores podem ser o teu ídolo. Sim, você idolatra tanto aquele pregador, seja ele do YouTube ou seja do nosso meio, ele pode ser o seu ídolo. A sua mãe pode ser seu ídolo, o seu filho pode ser seu ídolo, o seu carro pode ser seu ídolo, o que você conquistou pode ser seu ídolo, qualquer outra coisa pode ser seu ídolo. O esporte está cheio de ídolos, o teu escritor favorito pode ser teu ídolo, o teu professor preferido na universidade pode ser o teu ídolo. Teve um jovem que ele se encantou pelo seu professor de filosofia, de sociologia no ensino médio, virou um militante. Em vez de ser seguidor de Cristo, um militante da seita dos nazarenos, essa é uma militância boa, ele se tornou militante de viés ideológicos, políticos partidários. Tolo! Ele se frustrou, entrou nas escolas, arrombou a escola, arrombou a universidade, quase foi preso. E de que valeu isso? Nada. O ídolo faz isso. Quando você cria um ídolo, ele te joga para onde? Para o que é nada. Então Deus, ele retirou o seu povo do Egito com mão forte, e agora, esse desejo de restaurar a comunhão, nesse desejo, opa, agora eu tirei eles do cabreço do diabo. Irmão, estar no mundo é estar debaixo do cabreço de Satanás. E Paulo falou isso lá em Coríntios, que nós vamos ler. Andar no mundo sem Deus é você está sem Deus, ah, beleza, mas você está preso ao cabreço de Satanás. Ele conduz tua vida, é a rédea dele, é o arreio dele. Essa é a realidade. E Deus havia libertado esse povo. Imagine a alegria de Deus. Deus lá no Monte Sinai, e aí Deus começa a se apresentar, né? Com aquela pessoa interessada, bem disposta. Vou dar um outro exemplo bem simples. Imagine aquele dono de uma empresa, e ele descobre que tem um jovem agora que ele é um gênio. Aí ele chama esse jovem para a entrevista. Imagina o dono da empresa, ele quer conquistar esse jovem, ele quer que ele trabalhe na sua empresa, ele quer cativá-lo. Aí o dono da empresa faz toda aquela pompa, prepara aquela mesa para fazer aquela entrevista e começa, né? Então falou Deus, Êxodo 20, então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus se apresentando: foi eu me interessei por você. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todas a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Não terás outros deuses, o primeiro mandamento. Aqueles deuses lá no Egito exigiam de vocês um monte de sacrifício. Eu sou o Deus que vim trazer refrigério à tua alma, trazer paz ao teu coração. É isso que Deus apresentou no primeiro mandamento. Eu não sou como aqueles, eu sou Deus que dou vida, dou paz, tranquilidade, segurança. Tenha somente a mim. Não farás para ti imagem de escultura. Eu quero que vocês me vejam, vejam a minha glória, vejam quem eu sou, andem comigo, na minha presença, e sedes perfeitos, como eu sou perfeito. Eu estou me revelando a vocês, é Deus dizendo isso. Não se confunda quem eu sou com aquelas imagens que trouxeram distorção na mente de vocês. Deus quer se revelar. Não tome o meu nome em vão. Não precise invocar outros nomes, porque ao invocar aqueles outros nomes, nada farão por vocês. Mas se invocarem o meu nome, sereis salvos. Guarde o dia do sábado, isto é, o sabá, o dia deleitoso, o dia de descanso, o dia de renovo. Eu sou teu renovo, eu sou teu descanso, eu sou o teu gozo, a tua alegria. É isso que significa. Isto é, os 4 mandamentos estão relacionados ao quê? A este viver com Deus, essa comunhão a qual Deus quer restaurar. Deus libertou o povo do Egito e agora estava restaurando a comunhão com este povo. E o que a palavra de Deus nos exorta acerca de com quem nos relacionarmos? Com quem termos comunhão? Com quem termos intimidade, relacionamento sincero, fiel, com quem? Aí Paulo também nos traz uma orientação que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6. Versículos 14 a 16. Deus quer restaurar a comunhão com o homem. E Paulo aqui escrevendo em 2 Coríntios 6, versículo 14, diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Este era o estado do povo de Israel no Egito. Eles estavam presos a um jugo, a uma canga. O jugo é o quê? É uma prisão. Você põe um jugo sobre o cavalo para deixar o cavalo preso e obediente às suas ordens, certo? Jugo é aquela canga que vai na nuca do cavalo. Aí o dono do cavalo faz o que ele quiser, vira para cá, vira para lá. Deus está dizendo assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Em algumas versões deve estar escrito com os descrentes, ou outras versões está escrito com os incrédulos. Queridos irmãos, não vos associeis, não faça aliança com infiéis, com homens e mulheres que não temem a Deus, que não creem na palavra de Deus, que não estão sujeitos à voz de Deus. Imagine se os cavalos fossem guiados pela voz do dono dos cavalos. Aí colocava 2 cavalos, aí ele falava: vire para a direita. Aí o cavalo da direita, eu sou da direita, então vou virar para a direita. Mas o da esquerda, ele não ouvia a voz do seu dono e virava para a esquerda. Que conflito. Entendem? Que desgaste que haveria entre esses 2 cavalos. Por isso, você não deve se ligar, se prender, se vincular com os infiéis, com aqueles que não creem, são com os descrentes, que não estão dispostos a ouvir os mandamentos do Senhor e se submeter a eles, que não veem e não ouvem e não acreditam que a palavra de Deus é a verdade. Como que você poderá andar com essas pessoas? Não se prenda. Isto é, Paulo está dizendo assim: não vai lá e não põe essa algema na tua mão. É como se Paulo estava dizendo assim: vocês estão querendo se prender a essas pessoas, não se prenda a elas. Não fique preso, amarrado, para ser castigado e escravizado. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Só há justiça em Deus, irmãos. A lei de Deus, ela é justa, perfeita, não tem falha, santa e boa. Está lá em Romanos capítulo 7. Ela é santa, pura e boa. Essa é a lei de Deus. Cheio de justiça, infalível, imutável. A lei dos homens sempre está tendo uma outra medida provisória, sempre alterando, sempre buscando seus interesses, sempre buscando satisfazer um público-alvo, um interesse particular, em detrimento de outro. No Brasil atualmente, isso tem acontecido constantemente. Quantas são, né, o Jonathan está aqui, as súmulas vinculantes, são um monte, toda hora alterando. Quantas emendas, quantos interesses de deputados, senadores, e aí vai. Como poderemos confiar nesta lei, se ela tem essas alterações? Isto é, as nossas leis, as leis dos homens, elas promovem mais justiça ou mais injustiça? Injustiça. Agora, a lei de Deus, ela é justa, perfeita, infalível. É essa lei que devemos ter como regra. Nós devemos nos submeter às leis do Senhor, aos mandamentos do Senhor, e não na dos homens. Sim, aquelas que forem justas, temos que nos submeter, por causa do nosso testemunho para com Deus. Mas nós devemos ter esse entendimento. Não podemos nos unir, como diz aqui o texto, que sociedade tem a justiça com a injustiça. Quem dera que os nossos governantes todos, quem dera, antes de estipularem uma lei, conferisse se elas estão sujeitas aos mandamentos do Senhor. Quem dera, não teriam nunca aprovado a lei que favorece o divórcio, nunca teriam aprovado esse tipo de lei, nunca teriam criado lei que permite casamentos homossexuais, nunca teriam feito isso, porque eles estariam debaixo da lei soberana de nosso Senhor, que é perfeita, infalível, imutável. Continuando o texto: e que comunhão, estar junto, sentar junto, tem a luz com as trevas. A luz só está em uma pessoa, em Jesus Cristo. Ele é a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Ele é. Agora, quais homens têm andado na terra guiados por esta luz, que é Cristo? Como Paulo falou em Efésios capítulo 2, sem Cristo, sem luz, sem vida, não podemos cair nesse estado, nessa situação. Diz lá o texto: estáveis sem Cristo. Por isso não podemos perder Cristo. Não perca Cristo, ande com Cristo. Ele é a verdadeira luz que te ilumina, nele está a verdade, ele é a fonte de vida eterna. É Cristo. Nós cantamos louvores sobre fonte, né? No deserto, a fonte é o local que se reunia as pessoas buscando o quê? Vida. Os poços, né? Era onde se reuniam. Vocês sabiam? As cidades, a maioria das cidades, elas surgem à beira de um rio. Assim também, queridos, é Jesus Cristo. Ele é a fonte de vida. É a Ele que você tem que ter comunhão, é com Ele que você tem que se achegar, Cristo, e não com as trevas. Versículo 15: que concórdia há entre Cristo e Belial. Aí está, que concórdia há entre Cristo e o diabo. Belial é o diabo, Belial é o diabo. Que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que paz tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Esse é o desejo de Deus com você, meu irmão. Habitar em tua vida. Morar. Ter esse relacionamento contínuo, diário, contigo. Esse é o desejo de Deus. Que você seja essa habitação do Cristo vivo. Quando Enoque se posicionou em invocar o Senhor, Deus encontrou um coração disposto para nele habitar. Como nós lemos o texto de Isaías 57, o alto e o sublime que habita na eternidade, mas eu também habito com o contrito e quebrantado de espírito. É com estes, Deus quer habitar com o homem. Deus tem interesse na vida do homem, mas de qual homem? Do homem que se deixa ser quebrado pela palavra de Deus, que aceita os mandamentos do Senhor para os cumprir, que tenha a lei do Espírito de vida como lei máxima no seu coração, que não troca a comunhão com Cristo com qualquer relacionamento profano, ímpio, mundano deste mundo, que não se associa com as obras infrutíferas das trevas, porque ele quer ter o quê? Na sua vida, ele quer ter os frutos da vida eterna. Ele quer permanecer com Cristo. Então, Paulo está dizendo, vocês são templo, vocês são o santuário a qual Deus quer habitar. A palavra de Deus em diversos textos diz assim, Deus não habita em templos feitos por homens. Amém? Amém. Eu te pergunto, você é uma criatura feita pelos homens ou feita por Deus? Por Deus, por isso que Ele deseja habitar em você. Você é uma feitura de Deus. Deus te fez assim, dessa forma tão bela, tão linda, na maneira que você é. Ainda que possa, aos olhos dos homens, talvez não ter toda aquela beleza, que é o meu caso, mas aos olhos de Deus, não. Ele me fez assim. Eu sou lindo para Ele. Mas de que maneira? Quando eu permito que Ele habite em mim. O grande desejo de Deus de ter comunhão contigo, meu irmão, é para habitar dentro de você, se relacionar contigo, é ser aquela voz que ecoa lá dentro do teu coração, te direcionando, ei, Edson, para cá, não, isso não, amém, sim. Edson, agora sim, vai, segue, é essa voz ecoando e prevalecendo no meu coração, no teu coração, nos nossos corações. Um templo, queridos irmãos, um templo é feito para quê? Para adoração. Todos os templos são feitos para colocar, pensando no sentido natural, se constrói um templo, uma catedral católica que seja, vai lá e coloca lá um santo X, para ali fazer uma cerimônia religiosa. Tudo profano. Agora, a verdadeira adoração que Deus espera que aconteça, é nesse templo que é o teu coração. Como diz a palavra, o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Aonde? Nesse templo. A tua adoração hoje de manhã, que fluiu do teu coração, redundou nesse conjunto de adoradores. Mas não por causa desse templo e dessa estrutura, mas por causa deste Deus que habita dentro. Fala de mim. Eu adorei ao meu Deus vivo. Ele habita aqui, Ele vive em mim, Ele fala comigo. A palavra de Deus em Atos diz assim, nele existimos, nos movemos e vivemos. Deus é vivo, Ele habita em seres vivos. Quando diz acerca da ressurreição, Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Ele habitou em Abraão, Isaac e Jacó, homens que se tornaram moradas de Deus, assim como nós nesse tempo. E por que nos tornamos morada de Deus? Aí Jesus Cristo nos diz por quê. Ou melhor dizendo, a razão por que nós nos tornamos morada de Deus. Está lá em João, capítulo 17. O que nos leva a ser esse templo, esse santuário, essa morada de Deus, é baseado nisso que Jesus Cristo falou. É baseado nesse versículo, eu vou citar esse versículo, mas eu vou voltar um pouco. João 17,14, dê-lhes a tua palavra. Queridos, nós somos templos, habitação da palavra de Deus, não da letra. mas da palavra do Espírito e vida, dos mandamentos do Senhor. Nós somos templos da palavra de Deus, a palavra de Deus habita em nós. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. O mundo odeia quem anda debaixo da obediência aos mandamentos do Senhor. Não terás outros ídolos. O mundo está cheio de ídolos. Quando você não cultua aquele ídolo que o teu vizinho cultua, que o teu colega de trabalho cultua, você é rejeitado, você é mal visto. Ah, mas você não torce para tal time? Você não faz isso, faz aquilo? Você não se envolve com tal coisa? Você não participa do ídolo da bebedice? Nossa, você não cultua o esqueci o nome dele, o ídolo grego chamado Dionísio, que é da bebedice? Nossa, mas você não fuma maconha, você não fuma narguile, você não faz isso, não faz aquilo? Você não participa desses ídolos, desse culto a esses ídolos? Não, porque eu tenho a palavra de Deus, eu tenho que honrar a este Deus que me dá a vida. Esses outros deuses que você está citando, eles promovem a morte, a desgraça, mas o meu Deus, que me salvou, que me libertou do Egito, do mundo, é a este que eu adoro e cultuo. Então, João 17, mas vamos voltar, olha o que Jesus Cristo disse, versículo 11, João 17 é uma oração de Cristo diante do Pai. Olha que comunhão, meus queridos, assim, eu peço perdão ao Senhor, eu deveria ter João 17 decorado, e ver como é íntima essa comunhão do Pai e do Filho aqui, é um modelo de comunhão. João 17, 11, olha Jesus Cristo dizendo, e eu, Pai, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Jesus sabia que nós estamos neste mundo, nós estamos, mas eles estão no mundo. Jesus Cristo já estava dizendo, eu estou de partida, eu já estou retornando para aquela comunhão gloriosa, perfeita, sem embaraços nenhum. E eles estão no mundo, e eu vou para ti. Então ele tinha um destino, ele tinha uma meta, ele tinha um alvo. Queridos, essa deve ser a nossa meta, estar com o Pai, em definitivo, não transitório, mas em definitivo. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Olha o desejo de Cristo, de comunhão com aqueles que o quê? Ouvem a sua palavra. E Jesus Cristo é egoísta, só eu e o Pai. Não, eles também, Pai, eles também, você, eu, nós que temos ouvido a palavra do Senhor. 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Queridos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, porque nós somos adquiridos por altíssimo preço. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. E aí Paulo acrescenta: dos quais eu sou o principal. Jesus Cristo veio para isso. Ele cumpriu sua missão, ele trouxe a sua palavra, e ele te salvou dos seus pecados. E Jesus Cristo, também ele disse, que ele daria o quê? A sua graça, para guardar as palavras dele e do Pai. Veja a obra sublime de Cristo. Você é, como o Rafael disse aqui, qual a evidência de que eu sou cristão? É de que Jesus Cristo veio ao mundo para me salvar. Diga isso com muita firmeza. Qual a evidência que eu sou cristão? É que Jesus Cristo veio ao mundo para me salvar. É uma obra particular, individual, não é coletiva, é individual, que depois se manifesta nesse coletivo que somos nós, ou a expressão de Cristo na terra, o seu corpo, a sua igreja, na qual nós fomos enxertados. Aleluia! Que mistério glorioso a qual nós somos participantes. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Como nós somos livrados do mal, irmãos? Quando guardamos a sua palavra. A palavra de Deus habitando em nós, os mandamentos do Senhor, a lei do Espírito e vida, essa nos livra do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Está aqui. A verdade é a palavra de Deus, é o Evangelho. Essa é a verdade. É o que sai da boca de Deus. Isso é a verdade. Por isso Deus, lá naquele monte, ele começou a abrir a sua boca e falar com aquele povo: eu sou o que te libertou do Egito, te tirei da casa de Faraó, do mundo. É isso que Cristo fez. Está aqui, Romanos capítulo 8. Como essa obra é realizada hoje em nós? Cristo fez, Deus fez, Cristo fez. Ó, veja bem, Deus fez, Deus se propôs a ter comunhão com o homem. O homem endurecido, o homem não disposto a guardar os mandamentos do Senhor, o homem rejeitando esse desejo de Deus, Deus foi lá e falou assim: vou fazer algo maior, vou enviar meu filho. Cristo veio para restabelecer a comunhão, restaurar a comunhão do homem com Deus. Cristo fez, e Cristo deixou essa pessoa maravilhosa para dar continuidade e estar conosco no mundo. Querido irmão, você não está sozinho no mundo. Cristo está contigo através do seu Espírito. Está aqui, Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, estar em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O andar, nosso andar no mundo é com o Espírito Santo, com Cristo e com o Pai. É este andar, é o andar mais seguro que existe na terra. Como bem Paulo disse, estáveis no passado, naquele tempo, está lá, naquele tempo, estáveis sem Cristo, sem Deus no mundo. Agora eu quero te fazer essa pergunta, presta atenção, e neste tempo, hoje, nessa época, neste momento, você está com Cristo, andando com Cristo, ou você está andando sem Cristo? Pergunta séria, pergunta real, você tem que ver o teu coração: estou condenado por andar sem Cristo, ou estou justificado? Tenho paz com Deus, ou uma expectação do juízo de Deus, como foi com Adão e Eva? Adão e Eva tinham paz com Deus, alegria, regozijo, aquela vida vibrante, mas num certo momento, por causa do pecado, a paz foi embora, e o juízo de Deus teve que ser aplicado, a justiça de Deus, expulsando eles do paraíso, e eles foram para o mundo, sem Deus, até que começaram a invocar o nome do Senhor. Você tem invocado o nome do Senhor? Ou você já parou de invocar o nome do Senhor faz tempo? Você está vivendo um teatro. Talvez seja a última cena do teatro. Você precisa definir com quem você quer andar. Deus não aceita pessoas que andam governados pelo diabo, pelos seus conselhos. Deus não fica competindo. Ele é, eu sou, e não há outro além de mim. Eu sou maravilhoso, eu sou sublime, eu sou conselheiro, sou príncipe da paz, sou o Deus forte. Ele é tudo isso. Você vai rejeitar este, Eu sou pelo que nada é. Os ídolos nada são. Eu sou. Deus é tudo em todos. Em todos que tem Ele. Se você não tem Ele, você não tem nada. Mas se você tem Ele, você tem tudo. Eu sou. Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É essa lei, da ordenância, dos mandamentos de Deus. Não comeis da árvore do conhecimento do bem e mal. Querido irmão, aonde você tem comido? Não coma daquilo que Deus falou para você não comer. Não coma das mesas dos ídolos. Coma da mesa de Cristo. Versículos 7. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne, a inclinação, o desejo, a vontade da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Qual lei de Deus? Os seus mandamentos. Os seus mandamentos. Por isso que eu estou relembrando dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não ficaram lá atrás, saíram da boca de Deus. A palavra de Deus, a lei do Senhor, ela é perfeita, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade, ou pode ser. Pessoas que não nasceram de novo não conseguem se submeter à lei de Deus. É necessário nascer de novo, é necessário receber um novo coração, como aconteceu com Enoque. Enoque invocou o nome do Senhor, Enoque começou a andar com Deus, Enoque foi totalmente tomado para Deus. Deus era tudo na vida de Enoque. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que, olha aqui a condicional. O Espírito Santo traz esse condicional, esse ser é a condicional. Se é que o Espírito, de quem? De Deus. O Espírito de Deus quer ter comunhão com você. Se é que o Espírito de Deus habita, mora neste santuário que é a tua vida. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Você tem o Espírito de Deus habitando no teu coração, morando? Você precisa ter essa certeza. Se você não tem, se você tem, eu tenho. Eu sou convertido há tantos anos, eu caminho com a igreja há tanto tempo, eu tenho o Espírito Santo. Mantém a voz dele ativa no teu coração. Não deixe que a voz do Espírito seja um sussurro somente, mas que seja um brado de direcionamento para o teu viver nessa terra. Que a voz do Espírito te direcione em todo o teu viver, em todo o teu proceder. Ali em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você não entende isso? Você não sabe disso? Paulo estava dando uma exortação a eles: ei, acordem! O Espírito de Deus habita em vocês. Vocês não sabem disso? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6 também, versículo 19 e 20, diz ali: ou não sabeis que o vosso corpo é esse corpo? Toca aí no teu corpo, aperta a tua mão, aperta a tua orelha, aperta teus olhos, aperta teus ouvidos. Não sabeis que este corpo, este ouvido, é templo? Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, exaltai, traga regozijo, que a sua vida seja um louvor, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você foi chamado para isso, para que este corpo, esse corpo, os teus órgãos, os teus membros, tudo, os teus órgãos íntimos, sejam para a glória de Deus, para a exaltação do nome de Cristo, para que Deus se alegre no teu viver, no teu proceder de sujeição à sua lei, aos seus mandamentos, à sua palavra. Como Cristo disse, eles guardaram a palavra que vos dei. Está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, olha só que delícia de palavra de Jesus Cristo, olha que fala maravilhosa de Jesus acerca de nós, olha o interesse de Cristo por você e por mim. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha que companhia, o Pai, Cristo e o Espírito Santo, querendo se recrear contigo. Isso me lembra aquela situação de Abraão, quando aqueles três homens, três anjos, foram até Abraão, porque eles iam fazer um juízo sobre Sodoma e Gomorra, né? Mas eles foram ter comunhão primeiro com Abraão. Assim também, irmãos, Deus, o Pai, Cristo, o Filho e o bendito Espírito Santo querem ter comunhão contigo. O interesse de Deus é restaurar a comunhão com o homem perdido. Esse é o desejo de Cristo. Como bem diz lá a palavra em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Né, Davi? Versículo de ontem? Né, Alberto? Eis que estou à porta e bato. Né? Aquele que abrir, né? Eu entrarei e cearei com ele. Deixe Deus entrar nesse templo que é a tua vida, nesse santuário. Deixa ele fazer a faxina que for necessária ser feita. Deixa ele te preparar para aquele dia, que ele em breve voltará. E retornemos agora a Efésios capítulo 2, para concluir. Nós lemos o versículo 12, agora vamos ler o versículo 13. Nós lemos o 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que palavra maravilhosa é essa que vem logo depois? Tem um suspiro. Mas agora, hoje, em Cristo Jesus, vós antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Poxa, esse mais aconteceu na minha vida, aconteceu na sua vida, e que aconteceu na vida de todos os homens. Se ainda não aconteceu na sua vida, permita que aconteça hoje. Mas estando em Cristo, não sem Cristo, mas com Cristo, não sem Deus, mas com Deus. Queria cantar um louvor, os irmãos poderiam vir aqui, por favor, um cântico que ontem fui ouvindo ele ali várias vezes, um cântico que diz: graças eu te dou, oh Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor. Tem uma frase nesse cântico que me pegou quando eu estava louvando. Ele diz ali: restaurou-me a comunhão. Nossa, como eu louvo a Deus por ter feito isso por mim. E que Deus te abençoe. Se você está distante, permita que o Espírito Santo restaure a tua comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho, com a sua palavra, com os seus mandamentos. Não tenha outros deuses no teu coração, tenha somente ao Senhor como teu Deus, que Ele remove o teu viver com Cristo. Que a presença de Deus no teu dia a dia te livre dos enganos e das perdições, das ofertas do pecado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E podemos ministrar esse cântico.
Thank you.